Queridos, desde dia 2 de janeiro, eu comecei a falar de um assunto que estava no meu coração, está, e eu já falei, preguei duas mensagens, preguei no dia 2 de janeiro e preguei no domingo passado. E a mensagem é: uma vida com mais. Com mais o quê? É exatamente isso que nós temos falado durante esses dois domingos que passaram, e eu quero tentar fechar isso hoje. E longe de dizer que isso encerra, né? Poderia ser falado muito mais. Contudo, eu creio que isso que já foi dito, que vai ser dito, pode ser útil para a sua vida neste ano e pode fazer com que você possa viver uma vida significativa. Nós falamos no primeiro domingo sobre mais consciência de Jesus e da sua presença. Não de um Jesus milagreiro, não Jesus disponível para fazer qualquer coisa, não Jesus que está tentando apagar o fogo e as necessidades das pessoas, não. Não é esse Jesus, mas o Jesus Filho de Deus, que veio para nos dar vida abundante. A segunda coisa que nós falamos foi mais consciência do Evangelho. Não uma mensagem de barganha com Deus, mas uma mensagem que inclui amor, perdão, misericórdia. Porque se essas coisas foram tiradas do Evangelho, ele passa a ser uma palavra como outra qualquer, e não o poder de Deus para a salvação daquele que crê. No domingo passado, eu falei sobre o uso do tempo. Eu falei do tempo e disse que o tempo era um bem que você tem, mas não é seu. Você não o controla. Você não diz: olha, eu vou usar o meu tempo todo para isso, porque não sabemos se temos o próximo minuto. Precisamos aprender a dizer como Tiago: se Deus quiser, farei. Se Deus quiser, irei. Se Deus quiser, comprarei. Se Deus quiser, terei. Se Deus quiser, casarei. E tantos outros ei, né? Então, o tempo precisa ser investido não em coisas, em bens, porque essas coisas você deixa aqui. E ao se deixar muito, vai criar problema, vai dar confusão entre os herdeiros. Mas você deveria investir com a família, porque é esse tempo que marca, deixa um legado na vida. Falei de tempo com os irmãos da fé. João diz que quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. E disse também do tempo com Deus, que não é apenas um devocional. Falei até que eu aprendi que você tinha que ter um devocional de 15 minutos, 30 minutos. E você fazia isso como regra, como religião. E depois estava liberado para fazer qualquer coisa, né? Estava conversando aqui ainda agora com o Danilo, e ele lembrando que ele leu um livrinho que eu também li, antigo, de Leonardo Ravenil, que ele disse que se você não ora 2 horas por dia, você não é crente. Aí Danilo disse: eu nunca fui. Pois é, isso não traz uma culpa desesperadora, né? Você tem que passar 2 horas orando, porque senão você não é. Mas a Bíblia ensina que você deve orar o tempo todo, sem deixar de trabalhar, sem deixar de ser o que você é e fazer o que você faz. O que não impede que você tenha um tempo separado seu, pessoal, individual, para que você tenha um pouco mais de intimidade e conhecimento de Deus. E falamos também sobre essa consciência de ter amigos, amigos de verdade. E eu usei um texto que é usado mais para casamento, né? E eu entendo que ele é muito mais amplo. Quando diz: não é bom que o homem esteja só, ele não pode ser tratado para casamento, porque tem muita gente que não vai casar, tem muita gente que vai ficar sozinha, que vai preferir ficar sozinha, e por causa disso ele foi castigado, Deus errou com ele, porque não é bom que o homem esteja só e ele fica só. Não é bom que o homem não tenha amizade, a mulher não tenha amizade, relacionamento, não tenha com quem repartir a vida, não tenha a quem procurar ajuda. Tem muito mais essa conotação do que apenas casar, porque tem 11 mulheres para um homem, então algumas vão ficar sozinhas, e tem alguns homens que não querem casar, aí diminui mais ainda a proporção, né? Então a vida é assim, é desse jeito. E hoje eu quero dar mais três coisas que você precisa acrescentar na sua vida. Eu acredito que elas são fundamentais. E a primeira delas está em Tiago 3, capítulo 13, verso 17. Tiago 3, ele fala da sabedoria, uma vida com mais sabedoria. Quem é sábio em entendimento entre vocês? E tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os seus pacificadores. Então eu creio que sabedoria é o ingrediente que precisa ser acrescentado na vida, mas não qualquer sabedoria. Nós buscamos muito mais a sabedoria do intelecto, e não tem nenhum mal nisso, é importante conhecer, é importante saber, é importante crescer culturalmente. Mas é preciso discernir que há uma sabedoria que é terrena e há uma sabedoria que é do céu. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria do homem, por mais inteligente e sábio que possa ser, ele diz que a sabedoria é loucura diante de Deus, tal a sua distância em relação à sabedoria de Deus. Agora, esta sabedoria, ela tem que ser produto da vida, como ele diz. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aí alguém podia dizer assim, mas eu tenho mestrado, doutorado, eu sou pós-doutor, eu tenho especialização nisso. Não é disso que nós estamos falando. Quem é sábio e entendimento, ele diz, então demonstre pelo bom procedimento. Ou seja, alguém que não tem nenhum desses cursos pode ser mais sábio na vida do que quem tem. Muito mais sábio. E essa sabedoria é demonstrada pela sua eloquência, pelo número de livros que já leu, pelos assuntos que pode discorrer. Não. É pelo fruto da vida. É pelo jeito de viver. E eu gosto disso. Se vocês forem observadores, sempre a minha oração aqui é que tudo que nós aprendemos se transforme num jeito de viver. Isso é sabedoria. Essa dessa sabedoria que Tiago está ensinando para a gente, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém dessa sabedoria. Aí ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, essa sabedoria nossa, ela causa disputas. Eu gosto de um verso que tem em Eclesiastes, que diz que toda a produção humana, todo o trabalho humano, ela provém da inveja. É duro, mas é. Toda a produção humana provém da inveja. A fulano conseguiu isso, eu também quero. Fulano já leu tais livros, eu também quero. Fulano já fez isso, fez o curso tal, eu também quero. Então, essa competição, ela tá, faz parte do sistema. E agora muito mais, né? Muito mais todo mundo é estimulado a ter, a conseguir, a conquistar, a ir mais adiante. E é uma disputa interminável e deixando muita gente ansiosa, preocupada, outras depressiva, angustiadas. Por isso ele diz, é produto da inveja amarga e da ambição egoísta, o ter para si, conquistar mais do que o outro. Mais do que o outro, nós tínhamos, há muitos anos atrás, faz bastante tempo, quando eu estudava ainda no Colégio Batista, quem foi aluno do Batista aqui? Deixa eu ver aí. Gente, ó, eu fui aluno do Batista, na época do professor Emílio. Ainda pegou o professor Emílio? O professor Emílio era uma figura, né? A gente era bagunceiro, eu era um deles, né? E quando ele chegava, ele dizia, todo mundo tinha uma moral grande, né? E na época do Colégio Batista, sinceramente, eu não sei o que eu ia dizer. Sei não. Diz que a Covid está fazendo isso com a gente. A gente esquece o que vai falar. Fez Jesus Cristo. Eu tenho que inventar outra coisa. Eu estava falando mesmo de quê, gente? Da ambição, né? Nem me dizendo que era ambição, eu lembro. Bom, deixa para falar. Então, essa... Se eu lembrar, eu corto no meio e conto a história, né? Não, era um colega nosso de turma, que ele ficava procurando saber, quando nós recebíamos, naquela época a gente recebia a prova, fulano, sua nota, aí a gente pegava a prova e olhava a nota, ele pegava a prova dele, e ele saía em direção a algumas pessoas para saber quanto tu tiraste. Eu tirei mais do que tu. Ele era uma figura, né? E quando ele ia lá e perguntava, quando tu tiraste? E não dizia nada, porque a nota dele era mais baixa, né? Então ele tinha uma gana, assim, de disputa muito grande. Ele estava sempre querendo ser o melhor da turma. Então essa sabedoria, ela produz inveja, ela provém de uma ambição egoísta, e diz, e não se glorie disso, e nem negue a verdade porque parece que todo esse conhecimento que está distribuído no nosso sistema, ele para ser cada vez mais sábio, ele precisa contestar uma verdade incontestável. Ele precisa mexer, por exemplo, em Deus. Deus é real? Não, não é real. Por quê? Porque não se pode provar. Então ele começa a querer mexer nas verdades que para nós são incontestáveis, apesar de nós não termos prova nenhuma. Quem é da fé não tem prova nenhuma, apenas tem fé. Se você é dos que tem prova, você está no caminho errado, porque a fé do cristão, ele se baseia numa esperança, em algo que você não vê, em algo que você não toca, em algo que você não pode provar, não há como provar. Você diz, eu espero a ressurreição, eu espero, mas você prova? Não, eu espero, esperança. Eu espero o novo céu e a nova terra, mas você prova? Não, é fé. Eu fui perdoado, mas você prova? Não, fé. Se você tira a fé da vida cristã, não sobra absolutamente nada a não ser religião. Aí ele fala aqui que tem essas duas sabedorias. Isso é importante, você fazer essa separação, a sabedoria da terra que promove tudo isso, e ele diz, e a sabedoria do céu, a da terra com toda a sapiência, ele diz, é demoníaca. E pensando nisso, eu estava lembrando que algumas frases dos grandes promotores de palestras, ele diz assim, conhece você mesmo, conhece o seu potencial, que você vai longe. E Jesus diz, negue-se a si mesmo. Você acredita em quem? é bem contraditório, né? Porque se você conhece a si mesmo, você vai descobrir que dentro de você, como dizia Paulo, não há nada de bom em mim. Por isso Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui é um exemplo dessa diferença da sabedoria terrena, e volto a insistir que não tem problema nenhum você conhecer, você saber, você estudar, mas a sabedoria do céu é muito superior, é muito mais valiosa. E Jesus é o detentor de todo conhecimento e sabedoria. A sabedoria da terra é demoníaca, mas a sabedoria do céu, ela é espiritual. Ele diz: pois a inveja e a ambição egoísta, nela há confusão e toda espécie de males. Então, como é a sabedoria do céu? É essa sabedoria que eu quero acrescentar à minha vida e que eu gostaria que você pensasse nela, para você acrescentar hoje, desenvolvê-la todo este ano. A primeira característica dela, que é a sabedoria que vem do alto, é pura. Ou seja, ela não tem mistura. O que é puro, ele não tem nenhum adereço nele. Nada que foi incluído, nada que foi colocado para melhorar. Ou seja, a sabedoria do céu, ela não precisa das outras sabedorias para provar que ela é do céu, que ela é boa, que ela é importante para a vida. Você não precisa da filosofia, da sociologia, da antropologia, apesar de tudo isso ser muito importante para o conhecimento humano, mas ela não serve para provar a sabedoria celestial, porque ela é pura. Não carece dessas coisas. Nós precisamos dela para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, para as nossas relações, para o nosso trabalho, mas a sabedoria do céu, não. E eu me encanto com Jesus exatamente por isso. Quando eu leio os evangelhos, eu não vejo Jesus discorrer sobre filosofia, sociologia. Ele fala sobre a terra, a semente. Ele fala sobre uma rede de peixe. Ele fala sobre um banquete. Ele fala sobre coisas tão bobas, tão simples do viver diário, que todos podiam compreender. Apesar de ser dono de todo conhecimento e toda sabedoria. Você imagina alguém que tem esse banco de dados completo dentro de si, e ele começa a falar de coisas bobas e óbvias. O que nós privilegiamos? Nós privilegiamos a oratória sofisticada. E Jesus privilegiava um saber bem, bem simples. É uma sabedoria pura, sem mistura, que não depende de outras ciências para confirmação. Essa sabedoria também, ela é pacífica, promove a paz. Qualquer sabedoria que exige conflito, exige guerra, exige dissensões para promover uma suposta paz, ela é infernal, é demoníaca, é a sabedoria nossa. Por que que a guerra existe? Em teoria deles, é para promover a paz. Então, para promover a paz, fazemos a guerra, matamos pessoas e dizemos que nós estamos promovendo a paz. É demoníaco. O mundo está diante de um conflito sério, né? Rússia, e nós olhamos assim, pontualmente, Rússia e Ucrânia, mas não é Rússia e Ucrânia. Tem mundo envolvido, tem os Estados Unidos, muita gente interessada naquilo ali, e que pode explodir algo que causa um mal muito grande para todos. Só que a nossa sabedoria, que nós deveríamos aplicar no viver, tem a ver com aquela que promove paz na empresa, no trabalho, nos círculos de relacionamento. E como eu vejo, tem tem exemplo de muitos cristãos que chegam nos lugares promovendo já a dissensão, a briga, a disputa. E ele não se mostra como tal que diz que é cristão. Porque ele não tem a sabedoria que vem do céu. Pacífica. E eu gostaria que você pensasse sobre isso no seu viver diário. Pode ser em casa, no trabalho, nos seus relacionamentos. Você promove a guerra ou a paz? Nós justificamos os conflitos por causa do nosso direito. Nosso direito nos dá o direito de fazer o conflito. Mas a sabedoria celestial nos dá o direito de promover a paz. Isso aqui é evangelho, eu acredito nisso. Então ela é pura, ela é pacífica, e ela também ela é amável, ela promove a união entre as pessoas, o amor, o respeito. Em outras traduções diz que ela é moderada, ela promove o bom senso, a prudência. Ele tem cuidado nas decisões para que aquilo não fira o outro. Você já prestou atenção que a vida cristã é muito mais prática do que mística, como nós fazemos crer muitos? Que parece que o bom cristão é aquele que está nas igrejas em altas manifestações, e o mau cristão é aquele que não faz isso. Ele não entra no clima. Mas o bom cristão tem a ver com promove paz, a sua sabedoria ela não é misturada, é pura. Ele age com bom senso e com prudência. Tem gente falando em línguas, mas que é imprudente, que não tem bom senso, que promove a guerra, que promove a dissensão, mas segundo ele, é cheio do Espírito. O Espírito de quem? De quem? De Deus não pode ser. Ainda que fale em línguas, de Deus não pode ser. Porque de Deus promove a paz. De Deus ele é amável. De Deus é compreensível. Compreende o outro, compreende as limitações. Compreende as dificuldades. Compreende até a incapacidade de crer. Eu gosto de Jesus no encontro com aquele homem que tinha um filho, já há muito tempo o demônio jogava ele no chão. Quando Jesus chega para ele, Jesus disse: você crê? Ele disse: ajuda-me na minha incredulidade. Se podes, me ajuda. Se podes, tudo é possível que crê-lhe. Me ajude na minha incredulidade. Se fosse de hoje, na maior parte dos líderes que promovem esses milagres, ele dizia: então volta para casa, depois que você crê, você vem. Porque eu preciso de fé para que você tenha milagre. E Jesus não precisava de nada disso. Não precisava nem da fé daquele homem. E o curou. A si mesmo. Compreende a limitação. Compreende a ignorância. E nós não compreendemos. Nós exigimos que as pessoas tenham a mesma compreensão, não crendo no Evangelho que nós. Exigimos que a sociedade tenha o mesmo comportamento cristão que nós achamos que deve ter. A sabedoria celestial, ela é compreensiva, amável e compreensível. E ela também é cheia de misericórdia. É outra palavrazinha que eu gosto demais do Evangelho. Misericórdia é uma palavra que significa compaixão do coração. Dizem que vem do latim, que é miserere, que é ter compaixão e córdia, né, do coração. Então, quem tem misericórdia não é que tem pena, não. O que ele sente vem de dentro de si, do coração, de dentro, do interior. Não é apenas uma olhar para aquela pessoa, ver a sua dificuldade e de alguma forma dar uma certa ajuda, é se envolver. Eu admiro quando vejo algumas reportagens de pessoas que deixam tudo e vão trabalhar lá no, na maior necessidade. Um exemplo aqui, os Médicos Sem Fronteiras, aquilo ali é especial. Os caras deixam tudo, uma vida que podem ganhar muito dinheiro, reconhecimento, e vai lá para dentro do mato. Para fazer isso tem que ter misericórdia, é compaixão do coração. E uma das virtudes que mais a igreja evangélica precisa, misericórdia. A igreja evangélica, guardando as suas proporções, ela é má. Ela gosta de ver a pessoa ferrada, ela gosta de ver a pessoa no inferno, tem prazer em dizer o desviado, tem prazer em dizer assim, está afastado, e se morrer assim, vai para o inferno. E eu sou daqueles que acredito que a misericórdia de Deus alcança multidões. Eu sou daqueles que acredita que o céu vai estar entupido de gente, o inferno vai ter um pouquinho de gente. Eu creio mesmo nisso. A Bíblia diz assim, e eu vi milhares de todo o povo, de todos os povos, língua e nação, diante do Cordeiro. E a Bíblia diz que no inferno estará o diabo e seus anjos. Eu já disse muitas vezes que para o homem e para o inferno ele tem que virar diabo. E infelizmente alguns viram. Infelizmente. Então eu sou desses que acreditam que o céu vai estar lotado de gente. Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Compaixão do coração de Deus. Eu fico pensando assim, gente, olha, talvez eu seja muito inocente, mas prefiro ser. Jesus, Deus, morre, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Aí, deixa o tempo chegar, ele vem e nasce, vive a vida de exemplar que viveu, para mostrar como o homem deve viver, morre na cruz, pelos nossos pecados, como o Cordeiro que estava anunciado, anuncia lá na cruz, que está consumado, está feito, morre, ressuscita, volta para o céu e diz, está feito o sacrifício que salva o ser humano. E o resultado disso é um punhadinho de gente desse tamaninho, e o resto vai tudo para o inferno. Estou fora disso. Quer dizer que Jesus fez tudo isso para 144 mil. Pelo amor de Deus, não creio disso de jeito nenhum. Pode os teólogos se reunir, me banir. É bom que eu não participo de teologia, eu não sou teólogo. Eles não têm nem para onde me tirar, né? Nem da onde eles me disseram que eu fui denunciado no Instagram. Aí eu falei, cara, eu só falo coisa boa. Pelo menos eu acho, né? Então, não tem de onde me tirar. Vamos tirar de onde? De lugar nenhum. Eu creio nisso, de verdade. E isso promove muito mais a confiança em Deus do que eu apresentar um Deus mau. Olha o seguinte, se você não andar corretamente, Deus, ele está lá do céu com um espeto, ou com um chicote. Vacilou ele, couro. Isso não é Deus, isso é o diabo. Deus é amor, Deus é o pai que espera o filho que foi embora, e ele todo dia vai na porta e diz assim, cadê ele? Vai voltar, cadê ele? E o menino está sambando, está rolando aí, só rodando a baiana, gastando dinheiro todo, enchendo a cara, e ele está na porta, cadê ele? Ele vai voltar, cadê ele? Cadê ele? Todo dia, cadê ele? Isso é Deus. É o que 100 ovelhas, uma se foi embora. Sabe o que ele faz? Vai atrás dela. Isso é Deus. Isso é Deus. Não é essa visão de alguém que está ali esperando ferrar a humanidade, não. Ele quer salvar o mundo. Por isso que eu gosto dessa palavra misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se estende sobre nós todos os dias. Aí você entende que se estende sobre quem? Sobre os evangélicos. Não. Sobre todas as pessoas a misericórdia de Deus se estende. Então é sábio nós agirmos com misericórdia, compaixão do coração. É sábio nós darmos misericórdia, ensinarmos misericórdia, vivermos misericórdia, ensinarmos sobre isso, que o evangelho é cheio de graça e misericórdia. Isso é sabedoria. Então a sabedoria do céu, ela é pura, ela é pacífica, ela promove paz, ela é cheia de amor, ela é compreensiva, compreende o outro, ela é cheia de misericórdia e é cheia de bons frutos. No começo ele fala assim que a sabedoria, ela é mostrada pelo bom procedimento, e fruto é outra palavra que foi muito mal interpretada nos evangelhos. Foi dito muitas vezes para mim que você tinha que ter fruto na vida, e o fruto era quantas pessoas você ganhou para Jesus. Quem aprendeu assim também? Ó? Todo mundo. Aí eu ficava contando, né? Alguém contou aí, eu contava. Eu digo, rapaz, eu estou ferrado. Me disseram assim que vai ser assim, ó. Olha como me disseram. Que eu vou estar numa fila, e atrás de mim estarão as pessoas que vieram pelo evangelho comigo. E eu olhava para trás assim, de gente, o negócio está feio. Porque a gente fica contando, e eu esperava que fosse assim. Mas isso me trazia um pavor. Então, você era obrigado a sair com um folheto na mão. E depois que uma pessoa dizia de qualquer forma, apenas para não encher mais o saco dele, eu recebo Jesus na minha vida. Aleluia, olha, mais um frutinho. Porque foi me dito que era assim. E depois a vida vai mostrando que o fruto é o produto do viver, é o que é entregue seu para o outro. É como o outro recebe o que você produz da vida. Esse é o fruto. Apesar de você poder levar tantas quantas pessoas a Jesus, não tem problema nenhum, mas o fruto é muito mais isso. Não tem a ver só com quantas pessoas você entregou o folheto, evangelizou, anotou o nome e levou para a igreja e tal. Não, tem... Você, muita gente faz isso aqui, mas a vida é um caos. O jeito de viver é um caos. Então eu prefiro crer que é sábio ter bons frutos na vida. Fruto significa aquilo que o outro pode se alimentar em você. O que é que o outro pode comer que é fruto da sua vida, que pode ser a ver com a misericórdia, com a paz, pode ser a ver com o evangelho que você ensina, pode a ver com o recurso que você reparte, e assim por diante. É algo que a pessoa quer, está com fome, e ele precisa encontrar em você. E muitos de nós somos aqueles que as pessoas se aproximam, precisam de algo, mas não encontram. Precisam de uma palavra, de uma oração, de um abraço, e não encontram. mas encontra uma acusação. Encontra uma acusação. Encontra um dedo apontado. Mas não encontra um abraço, amigo. Um suporte. Misericórdia é importante. Produto da vida. E eu acredito que esse aqui é o maior testemunho de que somos do Evangelho. O maior testemunho que somos do Evangelho tem a ver com o jeito de viver. As pessoas lá no primeiro século olhavam para os crentes, que eles não iam nas reuniões, porque era escondida, e a história diz que dizia assim: vejam como eles se amam. Era notório, era visível, e por causa disso eles foram chamados cristãos. Nós nos autotitulamos, né? Mas eles foram chamados cristãos, produto da vida. Então ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e é cheia de bons frutos. Ela é imparcial. Também gosto disso. Ele não negocia com a verdade para agradar um ou outro. A verdade é a verdade. Ah, esse aqui é meu amigo, esse aqui é gente boa, esse aqui é uma pessoa importante, então eu vou dar uma negociada na verdade para poder não feri-lo. A verdade é a verdade, para quem quer que seja. Não negocia com a verdade. O fruto da justiça semeia-se na paz para os pacificadores. A sabedoria, ela se manifesta no convívio da comunidade. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Essa é a sabedoria que nós precisamos para esse viver. A outra coisa importante que precisa ser acrescentada na vida, que parece que todo mundo sabe e conhece, mas eu penso que é um desafio voltar a pensar sobre isso: mais conhecimento da graça de Deus. Mais conhecimento da graça. Nós já sabemos de cor, a maioria sabe, que graça é um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus, e é isso. Vocês foram salvos, Paulo diz, pela graça. Não foi porque você ora, não foi porque você jejua, porque você leu a Bíblia, porque você vai para a igreja, porque você dá oferta, não foi por nada disso. Foi pela graça de Deus. Agora, quanto é o tamanho dessa graça? Aí eu volto para aquele mesmo ponto sobre o número de pessoas alcançadas. A Bíblia diz que Deus nos amou quando? Quando nós já ficamos bonzinhos, não foi? Quando a gente se arrependeu, foi isso? Deus nos amou quando a gente disse: eu recebo Jesus na minha vida. Aí Jesus, isso aí, gente boa, vou amá-lo. Foi assim? Não. Como foi? Quando você era o quê? E eu? Pecadores. Quando você estava fazendo a maior piração do mundo. E Deus ama. E eu gosto disso, não sei vocês. Sabe por quê? Porque nós falhamos, nós erramos. Nós erramos. E Deus ama. Deus nos amou primeiro. E amou quando nós éramos ainda pecadores. E sabe o que é isso? Graça de Deus. O que foi que nós fizemos para Ele nos amar? Nada. Ele simplesmente olhou para a humanidade e disse: eu os criei, são meus filhos, são minha criação, eu não vou abandoná-los. Aí você acha que é um punhadinho de gente? É os crentes? Não. É os evangélicos? Não. A graça de Deus se mostrou salvadora sobre todos os homens. Paulo fala isso em Tito. É como eu creio. É desse jeito que eu creio. Então, no reino de Deus não há meritocracia. Não há o que você faça para merecer a sua salvação. Nada. Você não precisa se automutilar, andar de joelho não sei quantos quilômetros. Nada disso. Sabe por quê? Já está feito. Já foi feito antecipadamente. Eu preciso crer que já foi feito. Só isso, eu preciso crer que já foi feito. Nada nós podemos argumentar com Deus, nem dizer assim: Deus, tu me conheces, eu sou bonzinho, eu nunca traí minha esposa, nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz mal para ninguém. A gente sempre julga essas coisas, né? Então, usamos esses argumentos para dizer: eu tenho direitos, eu tenho algo que você pode considerar. Não, nada. Por isso é graça, um favor que nós não merecemos, nem mesmo as nossas disciplinas espirituais. Ah, eu oro muito, eu jejuo muito, e por isso Deus vai me considerar. Não vai, não, não é por isso, é pelo seu amor, é pelo seu amor. Agora tem um problema: assim como a gente pode desprezar a graça e usar a nossa justiça própria, nós podemos nos engasgar com a graça de Deus. Assim como a gente pode usar a nossa justiça própria: eu sou crente, sou filho de crente, crentinho é, né? Então é assim, então eu já estou aqui na minha linhagem, eu estou garantido. Não, não é assim. Mas também nós corremos o risco de nos engasgar com a graça. Engasgar com a graça. E o que é esse engasgar com a graça? É usá-la para ratificar as nossas posturas, nossos comportamentos inadequados, as nossas falhas que nós conhecemos. E dizemos assim: não, mas a graça, ela resolve tudo. E a gente começa a se engasgar com ela. Justificar os nossos maus pensamentos, vontade de fazer o mal, de devolver o mal com o mal. Em vez de dizer assim: Pai, eu reconheço que isso há em mim, me perdoa. Porque isso há em nós. Em vez disso, diz: não, Deus, mas a tua graça cobre isso. Eu vou continuar vivendo assim, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar pensando assim, eu vou continuar agindo assim, porque a tua graça me garante. Não, é preciso crescer na graça. E o que é crescer na graça? Primeira coisa que eu poderia dizer: é mais de Deus, menos de mim. Isso é crescer na graça. Lembra de João Batista? Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. As bem-aventuranças diz: pobre de espírito. O pobre de espírito não tem a ver com a pobreza, tem a ver com menos do meu espírito e mais do Espírito de Deus. E quando eu compreendo isso, eu vou buscando cada dia um pouco mais dessa graça na minha vida, e vai diminuindo a força do eu e aumentando a força do Senhor em mim. Mais de Deus, menos de mim. A sabedoria deste mundo, especialmente os principais palestrantes, eles ensinam mais de você todo dia, mais de você todo dia. E o Evangelho diz: menos de você todo dia e mais de Deus. Mais da relação com o Pai, mais da vida de Jesus, mais do viver de Jesus, mais da compreensão da vida que ele tinha, mais da forma de andar como ele andou. O problema é que a forma de andar como Jesus andou, ela não tem sucesso. Não dá grana, não dá reconhecimento. Então a gente quer tudo que dá esse sucesso do nosso sistema. Mas a sabedoria que vem do céu, ela exige mais de Deus em mim e você, e menos de nós mesmos. Isso é crescendo a graça. Hoje os crentes se parecem muito mais com a instituição evangélica que ele participa do que com Jesus. Não é isso? É. Ele parece muito mais com a teologia da igreja do que com Jesus. E o dia que essa teologia é contestada, mesmo em função daquilo que Jesus falou, ele diz: eu prefiro ficar com a tradição. E eu não quero a tradição, eu quero Jesus. Se a tradição for parecida com Jesus, tudo bem, se não, eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Então, crescer na graça é mais de Deus, menos do processo religioso. Menos do processo religioso, menos da mística religiosa e mais da vida de Jesus. Lembra só disso. Qual é o nosso alvo? Ser parecido com Jesus. Esse é o alvo. É você e eu buscar viver como Jesus viveu. É só isso. Quando você estiver pensando, por exemplo, em não repartir recursos, Jesus repartia. Quando você pensar em não perdoar, Jesus perdoava. Quando você pensar em não acolher pessoas, Jesus acolhia. Aí a pergunta, você vai preferir o quê? O que Jesus fazia ou o teu sentimento, a tua vontade, o teu eu? Mas da graça de Deus é isso. Quem cresce na graça de Deus aprende, sabe o que? Tolerância com o outro. Aprende tolerância. Aprende a aceitar o outro como ele é. Até que ele se torne aquilo que Deus quer que ele seja. Eu gosto muito de uma frase do Brené Mane que ele dizia assim: ninguém é como deveria ser. Ninguém é como deveria ser. Deus nos ama como somos, porque nós não somos como deveríamos ser até agora. Então, se nós não somos como deveríamos ser, nós podemos aceitar o outro, com suas debilidades, com suas falhas. Quem cresce na graça aprende a perdoar. Perdão. Tem muita gente ferida, muita gente amargurada, muita gente doente. Porque não consegue dizer assim: eu perdoo. Porque confunde perdão com esquecer. Aquilo que magoou você, marcou a sua vida, está escrito na história, não vai ser apagado. Não vai ser apagado. Mas pode ser perdoado. Pastor, eu não consigo esquecer. Não é para esquecer, é para perdoar. E quando você aprende a perdoar, aquilo que você lembra não trará a mesma dor do início. Quem cresce na graça de Deus aprende a perdoar. Quem cresce na graça de Deus compartilha essa graça com outros. Você imagina que você ganhou uma coisa que você não merecia? E agora você diz: é só minha? Não, não é só tua, é para todos. É você dizer para alguém: olha, você também pode usufruir dessa mesma graça, porque ela está disponível para você, quem quer que seja. Quem quer que seja. Por isso que a sabedoria, ela é imparcial. Ela não escolhe, diz: olha, esse aqui está pronto, esse aqui não está pronto. Não. A graça é para todos. Então, você recebeu a graça de Deus, compartilhe essa graça. Nós temos falado isso todo dia. Compartilhe. Fale daquilo que você experimentou. Fale do perdão que você recebeu. E isso pode tocar pessoas. Saiba disso, pode tocar pessoas. E quem cresce na graça de Deus, ele compreende que tudo que ele tem veio de Deus. Qualquer coisa que você tenha, veio de Deus. Os seus dons, veio de Deus. Você recebeu de Deus. Toda a capacidade que você tem, veio de Deus. Toda a riqueza que você tem, veio de Deus. Tudo. Quando você compreende isso, você diz, não é nada meu, é tudo de Deus. Então eu posso compartilhar com outros. Eu posso partilhar com outro. Então crescer na graça de Deus é isso. Ele entende que tudo que recebeu veio de Deus e ele pode compartilhar. Quem guarda para si é porque imagina que foi o seu esforço, foi a sua determinação. Isso tem a ver com a avareza. Ele não compreendeu a bênção de Deus. Ele não compreendeu a bênção de Deus. E eu me lembro, acho que eu já contei isso aqui, quando eu trabalhava ainda como engenheiro, e eu viajei muitas vezes para congressos, da igreja, e a empresa pagava para mim, ela sempre pagou, me ajudou muito eles. Um dos donos lá era muito amigo meu, já faleceu. E um dia nós estávamos num almoço, e um outro dono da empresa disse, gente, rapaz, eu pago Tomás e as passagens dele para ele viajar para congresso, com dinheiro da empresa. Ele disse, tentando fazer uma gracinha, né? Aí eu disse, não, pastor, não paga nada não, quem paga é Deus, porque tudo que você tem, Deus te deu. Tu quer que ele tire? Ele falou, não, deixa assim mesmo, tá bom, deixa assim mesmo. Essa compreensão é muito importante. Tudo que eu tenho veio de Deus, não é meu. E eu preciso compartilhar. E para concluir, mais amar e servir. Amor, amar e servir é uma frase nossa aqui. Nós existimos para isso, essa igreja, amar e servir. Amor é a medida. Amor é a medida. Eu fiz até uma música dessa, vendo, Danilo? Já está a melodia mais da metade feita. Estou fazendo junto com Moisés a música. Moisés lá em São Paulo e eu aqui. A música está linda. A letra foi a linda, maravilhosa, foi o que eu escrevi. Uma modesta absurda, né? Mas, e a música fala disso, amor, o amor é a medida. Tem uma frase que diz, quem ama não abraça só os seus. O amor é, como é o resto? É a medida. Quem ama conhece a Deus. Quem ama conhece a Deus. Qual é o sinal que você é de Deus? Você é membro da igreja. É isso? Quantos têm a sua carteirinha da igreja aí? Quem tem? Ninguém, não tem carteirinha. Não tem carteira. A gente não tem nem rol de membros. Não tem nem isso. Sabe por quê? O que importa é que você faça parte da igreja de Jesus. De Jesus. E qual é o sinal que você é de Deus? É porque você canta na banda, ensina as crianças, faz a transmissão aí na... Não. Só tem um sinal, é o amor. A medida é o amor. E eu gosto do texto quando Jesus fala que em determinado momento ele vai dizer assim para alguns: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vem tomar assento comigo aqui no reino. Aí a pessoa vai dizer, mas ele vai ficar tão espantado. Por que que eu tenho esse direito? Por que que eu tenho direito de estar à direita de Jesus? Isso não tem a ver com partido político, à direita, à esquerda, é só uma figuração de estar de um lado, do lado de Jesus. Aí Jesus disse: olha, não foi porque você era membro da casa do Senhor, não, ou da igreja X ou Y, não. Não foi porque você deu muitas ofertas, não. Isso tudo ficou lá, mas foi por coisas bem pequenas, que pareciam pequenas. Eu estava nu e você me vestiu, eu tinha fome e você me deu de comer, eu tinha sede e você me deu de beber, lembra? Eu estava preso, você me visitou. A pessoa vai ficar tão espantada, ele está tão consciente de não merecer nada, que ele vai dizer: eu nunca fiz isso para ti, Jesus. Fez sim, quando você fez para um dos meus pequeninos. Qual é o sinal? O que foi que Jesus identificou para que eles estarem ao seu lado no reino? O amor. Então, amar é de quem compreendeu a graça de Deus, de quem compreendeu o reino de Deus. Amar é de quem se sentiu, recebeu esse amor de Deus. E como nós amamos? Amando o outro. Não tem outro jeito de amar se não for o próximo. Não tem outro jeito. Você não abraça Deus, você não beija Deus, você não se enrola nos seus cabelos, não. Você não vê Deus, mas você vê o seu irmão do lado, a sua irmã. Esse você vê, e a esse você pode amar. E quem ama o outro, ama a Deus. E quem serve o outro, serve a Deus. É desse jeito. Então, se nós queremos ser uma comunidade que ama e serve, nós não vamos esperar o próximo Natal para a gente dar cesta básica e distribuir. Não. A gente começa agora, amando o outro, com as suas dores, com as suas necessidades, servindo o outro. Ah, mas eu vou servir a igreja. Essa estrutura aqui, esse serviço, ele tem a sua importância, mas necessariamente não é a Deus. A Deus é quando você faz ao outro. Para você ouvir essa: vinde bendito do meu Pai. Eu gostaria muito que essa comunidade compreendesse essa sabedoria. Essa sabedoria que sabe quem é Jesus, essa sabedoria que é consciente do seu evangelho, essa sabedoria que é consciente do uso do tempo, seja com a família, com os irmãos da fé, e com Deus, e com os amigos. Essa comunidade que aprende sabedoria, a sabedoria do céu, ainda que tenha a sua cultura da terra, ainda que desenvolva a sua cultura na terra, mas ele se aplica na sabedoria do céu. Essa comunidade também aprende a crescer na graça de Deus e não se engasgar com a graça de Deus. E essa comunidade aprenda de verdade e definitivamente amar e servir. Esse é o nosso grande desafio, querido. Eu queria que você tivesse esse ano todo aberto para essa sabedoria, especialmente para andar nesse amor. Amar a Deus é amar o outro, servir a Deus é servir o outro. E que Deus abençoe você e te faça compreender isso, isso seja escrito no teu coração e se torne um jeito de viver, em nome de Jesus. Amém.